Ora, muito boa tarde, Sr. Professor David Rodrigues, Sra. Doutora Fátima Craveirinha. É sempre com muito gosto que a Assembleia da República acolhe os contributos que nos quiserem trazer e ainda mais a Pinandi, que é uma associação que nós já conhecemos, tem colaborado muito com o Parlamento neste âmbito da educação especial e da construção de uma escola inclusiva e de uma sociedade inclusiva e humana. E, portanto, nós vamos dar-vos a palavra para uma apresentação inicial. O Sr. Professor David já está habituado também a estes procedimentos. Tem um tempo para uma apresentação inicial de 10 minutos, mais ou menos 10 minutos. Depois os grupos parlamentares podem formular alguma questão, podem pronunciar sobre a vossa intervenção e depois terão mais 10 minutos para respostas. Eu passava então já a palavra e muito obrigada pela vossa presença.
Obrigado, Sra. Coordenadora do Grupo, senhores deputados, deputadas e outras pessoas que estão. Os deputados foi um lapso.
Sr. Professor, se me permite então só, porque efetivamente o Grupo mudou da anterior legislatura, houve alguns rostos de facto que mudaram. Permita-me só então que eu apresente o grupo de Trabalho de Educação Especial. Eu sou a coordenadora, a deputada Laura Magalhães, que está aqui em primeiro lugar, é do grupo parlamentar do PSD, deputada Laura Magalhães. A seguir está a senhora deputada Odete João, que é do grupo parlamentar do PS, que já a conhece, mas de qualquer maneira a senhora deputada Odete João está a substituir a senhora deputada Sandra Pontedeira, que é um membro efetivo deste grupo de trabalho do Partido Socialista. A seguir temos a deputada Diana Ferreira, do PCP, e a deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Falta ainda a deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Ela não comunicou que não viria, portanto deve estar atrasada. Nós temos, como sabe, esteve ainda um bocadinho ali a ouvir o Sr. Ministro, tivemos trabalhos até tarde, penso que ela ainda virá. Portanto, fica apresentado o grupo de trabalho para esta legislatura. Muito obrigada.
Muito obrigado. Então, eu sei que também estão entre compromissos e vamos tentar ser bem curtos na nossa apresentação, porque, de certa maneira, como disse a senhora coordenadora do grupo, nós já não somos marinheiros de primeira viagem aqui, viemos várias vezes cá e tivemos, inclusivamente, várias organizações conjuntas com a Assembleia da República, nomeadamente duas conferências parlamentares sobre os direitos das pessoas com deficiência e também uma consultoria que nós fomos desenvolvendo numa perspectiva quase, numa base quase regular. E, portanto, nós pedimos esta audiência também no sentido de lhes apresentar quais são as nossas preocupações e de, digamos, pôr o conta quilómetros a zero, outra vez, sobretudo para os senhores deputados que estão agora de novo neste grupo de trabalho. Em duas palavras, eu apresentaria, eu e a minha colega, gostava de apresentar, Fátima Craveirinha, que é vice-presidente da Pró-Inclusão, da Associação do Centro de Educação Especial. Nós apresentaríamos basicamente três pontos. O primeiro é sobre o contexto da associação. O que é que nós, quem somos? A segunda é sobre uma análise de alguns aspectos de educação especial que nós gostaríamos de ver trabalhados e que nós pensamos que devem estar na pauta, digamos, do que nós precisamos tratar. E em terceiro lugar, algumas propostas, digamos, mais concretas, basicamente do interface entre a nossa associação e este grupo de trabalho. O primeiro aspecto sobre o contexto, dizíamos que a nossa associação é fundada em 2008, mas vem no seguimento do Fórum de Estudos de Educação Inclusiva. Nós desenvolvemos a partir de 2000, e aliás houve outras tentativas anteriores, como se lembram, a Declaração de Salamanca da Unesco é de 1994, nós logo a seguir desenvolvemos perspectivas sobre educação inclusiva, mas em 2000 fundamos o Fórum de Estudos de Educação Inclusiva. Este fórum dura 8 anos e em 2008 nós fundamos esta Pró-Inclusão, Associação do Centro de Educação Especial. O que está aqui, obviamente, uma questão propositadamente dúbia entre a inclusão e a educação especial, porque muitas vezes o que nós encontramos nas escolas, os principais responsáveis pela promoção da inclusão são os professores de educação especial, ainda que nós não esquecemos que nós não estamos a lutar por uma educação especial, no sentido de impermeabilizada e separada do resto da educação, mas sim numa perspectiva inclusiva, isto é, de uma escola que se desenvolva toda em conjunto em relação a isso. Nós fundamos esta associação e temos vindo a ter algumas atividades que eu vou resumidamente dizer que são congressos internacionais. Nós organizamos cada 2 anos, organizamos um grande congresso internacional, sempre com mais de 500 pessoas e um congresso, portanto, com algum impacto ao nível internacional. Gostava de lhes chamar a atenção, e penso que alguns senhores deputados até estiveram presentes, que em julho deste ano organizamos o Inclusive... 2015 organizamos o Inclusive and Supportive Education Congress em Portugal, que é talvez o maior congresso sobre educação inclusiva que se passa no mundo, que foi organizado em Lisboa e que teve 600 pessoas de 38 países. E foi a nossa associação que organizou isso. Deste congresso saiu uma declaração que se chama a Declaração de Lisboa sobre Equidade Educativa, que nós trouxemos algumas cópias, se algum dos senhores deputados tiver interesse em ter. É uma Declaração de Lisboa e é, digamos, o nosso congresso mais recente. Para além disso, nós editamos uma revista, não queremos inundar os senhores deputados de papel de maneira nenhuma, trouxemos um exemplar de cada uma das revistas. A revista chama-se Educação Inclusiva e é editada, já vai no seu 12º número. Toda a gente nos dizia que estas revistas duram normalmente 2 números, a nossa vai no 12º número e temos também uma revista, um dos últimos números para oferecer a algum senhor deputado, alguma senhora deputada que queira, mas temos aqui a coleção completa das revistas. Temos também um centro de formação, nós somos um centro acreditado de formação e, portanto, nós organizamos formação para os professores de educação especial e não só, para todos os outros professores, para lhes dar uma ideia. Nós temos neste momento uma atividade que é em todo o país, temos ações de formação a decorrer em Braga, no Porto, em Beja, em todo o país, e ações de formação que têm a ver exatamente com esta questão da promoção da inclusão em escolas. Portanto, temos um centro de formação muito ativo e que neste momento nos consome uma parte importante das energias da associação. Para além disso, organizamos seminários, fizemos seminários sobre formação de professores, fizemos seminários sobre análise da legislação, sobretudo do Conselho Nacional de Educação e do Grupo de Trabalho do Ministério da Educação, que foi feito o ano passado, e temos uma atividade também de consultoria. Nós pertencemos a organizações internacionais, nomeadamente à Inclusion International, pertencemos também à European Agency for Development of Special Educational Needs, pertencemos também à European Association of Service Providers for People with Disabilities. Portanto, temos várias organizações internacionais que são nossas parceiras e que nós procuramos trocar também informação. Em síntese, nós ficaríamos, o nosso contexto é este, é basicamente o que nós somos, temos uma direção, está aqui, eu sou o presidente da direção, a professora Fátima Craveirinha é vice-presidente, é uma associação legalmente constituída como qualquer outra. Temos um número de sócios, nós teremos atualmente um número de sócios efetivos e pagantes, talvez à volta de 750 a 800. Pagantes. Depois temos muitos simpatizantes, mas que nem sempre se lembram de pagar as cotas, mas temos muita gente à volta disso. Bom, em relação à questão da análise de educação especial e de educação inclusiva neste momento, nós gostávamos de chamar a atenção para alguns aspectos que nós pensamos que são relevantes. Em primeiro lugar, nós pensamos que é importante que haja uma alocação de recursos para a educação inclusiva e para a educação especial. Isto é, foi público e foi conhecido nos últimos tempos o quão difíceis foram as situações que foram criadas aos alunos com dificuldades, nomeadamente as questões dos cortes de financiamento para os centros de recursos para a inclusão, aos CRIs, e nomeadamente também alguma diminuição de número de professores de educação especial, sobretudo tendo em conta o aumento número de alunos. Como sabem, o número de alunos aumentou. Neste momento nós teremos à volta de 73 mil alunos com necessidades educativas especiais, que são apoiados por cerca de 5.800 professores. Muitos destes professores estão também em unidades de ensino estruturado, quer dizer que há escolas que estão praticamente a descoberto em termos de professores de educação especial nessas escolas, porque os professores de educação especial que existem estão alocados às unidades e, portanto, qualquer criança que tenha dificuldades, que não esteja esteja numa unidade, qualquer aluno que não esteja numa unidade, está basicamente a descoberto nesse sentido. Portanto, a nossa primeira questão seria que é preciso, sem dúvida, se existe este objetivo que está consignado na lei, no 3/2008 e noutros documentos, se realmente nós estamos interessados em inclusão, costumamos dizer a brincar, quem ama paga, não é? E, portanto, precisamos também de colocar mais recursos ao nível da educação especial, tanto recursos humanos como recursos também materiais. A minha colega Fátima Craveirinha é especialista em intervenção precoce e diria qualquer coisa sobre intervenção precoce?
Obviamente especialista, mas é uma área onde eu estive durante muito tempo, me dediquei muito, e neste momento acho que realmente há algumas situações que não estão a correr muito bem, inclusivamente os técnicos ou os docentes que estão a fazer a intervenção com alunos de idades mais precoces não são pessoas com formação propriamente para esse tipo de intervenção. Portanto, não há um quadro, não há para a intervenção precoce, que nós achamos que deveria haver, deveria existir realmente lugares de intervenção precoce previstos no quadro, para poderem, de alguma forma, garantir que esses alunos são apoiados por pessoas que têm competência para isso, não é? Porque hoje em dia é feito por convite. A nomeação dos professores é por convite e o que acontece é que muitas vezes há pessoas com formação em inglês, formação em economia, que estão a fazer intervenção precoce. Portanto, estão a ir ao domicílio, a trabalhar com bebés, a trabalhar com famílias, sem terem formação nenhuma para isso. Com os efeitos que isso poderá ter, ou a falta de intervenção adequada e o tempo que se perde com atuações que não são, se calhar, as mais indicadas. Depois, há outras situações que também nos preocupam, não só na intervenção precoce. Uma das situações é que a legislação atual, portanto o Decreto-Lei 3/2008, prevê um currículo específico individual para alunos que não acompanham o currículo normal. Depois há a hipótese de terem adequações, que é uma outra das medidas, adequações no currículo e na avaliação. Mas há um número grande de alunos que não estão nem dentro das adequações, mas não estão também direcionados para um perfil de currículo específico individual. Portanto, são aqueles alunos que não conseguem acompanhar o currículo, mas que até sabem ler, sabem escrever, e indo para um currículo específico individual, que é o que está a acontecer agora, eles no final não vão ter um diploma, como os outros alunos, vão ter um registro de competências, que não lhes vai dar para nada em termos futuros, portanto, para um emprego, etc., isso não lhe vai valer de nada, não é? Portanto, devia haver ou uma medida intermédia entre as adequações e o SEI que garantisse a estes alunos terem um currículo mais próximo do currículo nacional e depois garantir que tenham um certificado ou um diploma, mesmo que não seja igual, que garanta que eles tenham no final da formação esse diploma. E portanto, o que está a acontecer agora é que, não havendo essa medida intermédia, muitos alunos são empurrados para o tal SEI, para o currículo específico. E pronto, essa é uma das questões. Depois, outras questões. No ensino secundário, também estamos com uma preocupação, que é a falta de recursos para alunos com necessidades educativas especiais. Portanto, com o prolongamento da escolaridade obrigatória, os alunos passaram a frequentar também o secundário, mas os recursos no secundário não são os mesmos que existem no segundo e terceiro ciclo, nem no primeiro ciclo. E, por exemplo, a nível de unidades, é raro o agrupamento que tem uma unidade de secundário, e os alunos são retidos no segundo e terceiro ciclo porque não têm recursos no ensino secundário. Portanto, há falta de respostas a esse nível para os nossos alunos. Pronto, depois há outras situações, a redução de turma que nem sempre é respeitada, e o estar em dois alunos com necessidades educativas especiais, à partida, deveria ser o ideal, mas raramente é respeitado. Se há mais um, até se mete, porque a turma é reduzida e tem menos que as outras, portanto vai para ali, etc. E acaba por não ser benéfico para os alunos, não é? E pronto, é um pouco isso que nos preocupa mais.
Continuar. Esta questão da transição para a vida. A transição para a vida adulta é uma questão que para nós é bastante interessante, porque, como sabem, houve uma mudança de legislação, nós passamos do 275 para o 2001, que foi uma alteração que foi feita, que aparentemente nos pareceu até ao nível do texto uma mudança interessante, só que agora é preciso realmente encontrar formas de pôr isso na prática. Não é? Neste momento nós continuamos a ver que os alunos, quando chegam ao secundário, ficam relativamente desprotegidos, não é? E ficam sem modalidades concretas de transitar da escola para o mundo do trabalho. E pensamos que é muito importante também isso, porque, de certa maneira, está a ficar engarrafado. Isto é, os alunos entram, mas têm poucas oportunidades para sair, e nós cada vez temos mais alunos com 18 anos que estão a cursar anos muito mais novos, porque não existe esta possibilidade de os apoiar em anos mais avançados. A questão da formação de professores também para nós é muito importante. Pensamos que a formação de professores era preciso mais controle por parte do governo ao nível da formação de professores, uma vez que a formação de professores entrou numa perspectiva, em alguns casos, extremamente mercantilista, e que prejudicou muito a formação de professores. Para lhes dar uma ideia, há cursos de formação de professores de educação especial que, por exemplo, não contemplam um período de estágio, um período preparatório, quer dizer que as pessoas vão ser professores de educação especial, onde viram um menino com trissomia 21, mas foi num vídeo, não é? Isso não é possível e, portanto, nós precisamos também melhorar a formação de professores. A criação de modelos inclusivos na escola, também pensamos que é importante que seja regulamentado, que seja legislada, que a escola deve desenvolver modelos inclusivos. Muitas vezes coloca-se só na formação de professores todo o ónus do progresso e isso não nos parece que seja correto, porque se isto não for acompanhado com uma mudança de políticas ao nível setorial nas escolas, é muito provável que este esforço da formação de professores seja inútil, uma vez que os professores não têm uma estrutura onde possam empregar as suas capacidades e onde possam utilizar os seus conhecimentos. Havia mais questões, mas o tempo está a urgir. E quanto às propostas, a primeira proposta que nós trazíamos é uma proposta que felizmente já não é necessária, porque nós não sabíamos se tinha sido criado este grupo de trabalho e era para se voltar a criar este grupo de trabalho com o mesmo nome ou com outro nome. Nós pensávamos em educação inclusiva, mas o grupo de trabalho e educação especial, que nos parece que é extremamente importante. Nós pensamos também que era importante que se começasse a pensar numa revisão estruturada do 3/2008. Sei que algum trabalho ficou basicamente pendurado da anterior legislatura, pendurado no sentido de preparado da anterior legislatura, e era preciso continuarmos a pensar na revisão, ou pelo menos numa boa avaliação do 3/2008, que já vai com 8 anos, não é? E precisávamos pensar nisso. Gostávamos também de propor ao grupo de trabalho e à comissão a proposta de realizações conjuntas. Nós tivemos uma boa experiência com a realização de conferências parlamentares sobre direitos humanos e pessoas com deficiência, ou a questão da inclusão e direitos humanos. Eram questões que nós estaríamos interessados em desenvolver e que podíamos servir, digamos, de apoio, desde que a Comissão quisesse, obviamente, apoio no sentido de contactos e de organização e sermos úteis eventualmente para isso. E pensamos também que era importante nós estabelecermos pelo menos uma facilidade, um canal de comunicação com este grupo de trabalho e com a Comissão, que nos permitisse, cada vez que nós tivéssemos uma dúvida ou cada vez que nós precisássemos de alguma coisa, ter um acesso fácil também a este grupo. Gostávamos de vos considerar nossos parceiros e estamos a oferecer para vossos parceiros em relação a isto. Em duas palavras, era isto que tínhamos para dizer.
Muito obrigada, agradeço a exposição, muito clara, muito concisa, e passo então a palavra aos grupos parlamentares. Não sei se querem, quer começar, eu acho que é indiferente a ordem. Não? É indiferente, faz favor. Deputada Joana Mortágua.
Eu tenho que intervir, no primeiro ponto do plenário, se calhar vou já adiantando para, se houver alguma situação, eu tiver que sair mais cedo. Bom, queria, antes de mais, saudá-los pelo trabalho que têm feito e, se calhar, começar pelo final, sobre a questão da ligação a este grupo, que eu acho que é essencial. Eu, de facto, não fazia parte da legislatura anterior, porque não era deputada na legislatura anterior, mas o Bloco de Esquerda e eu iremos acompanhar este grupo de trabalho e, parece-nos que só pode ser bom uma ligação constante do grupo à realidade concreta e a quem melhor conhece a realidade, as necessidades e, muitas vezes, quem tem propostas alicerçadas nessa realidade concreta que depois nos ajudam a fazer o nosso trabalho de alterações à lei, de medidas legislativas, etc. Nós sabemos, quando falou, o professor David falou no pôr o conta quilómetros a zero. É um bocadinho essa ideia que se tem sobre educação especial depois e sobre a perspectiva de escola inclusiva depois do último governo. A impressão com que se ficou é que se calhar regredimos. Não estou a dizer que tínhamos ido ao zero, mas regredimos muito do que tínhamos evoluído neste campo. Retirámos muitos dos apoios que existiam e a austeridade e as políticas de cortes, como era previsível, e é sempre assim, caem mais duramente sobre as camadas mais frágeis da população, caíram duramente sobre os alunos, mas em particular sobre os alunos com necessidades educativas especiais, precisamente porque o tipo de apoio que necessitam para criar condições de igualdade é um apoio que sai caro. E quem ama paga, acho que é uma boa expressão neste caso, para dizer que temos de ter consciência que as coisas são como são. Para apoiar estes alunos, para lhes dar condições, é preciso gastar dinheiro, não há outra maneira de fazer isso. É preciso contratar professores, é preciso vincular professores às escolas, é preciso contratar e vincular terapeutas também, coisa que foi uma das áreas mais afetadas. É preciso apostar na formação, é preciso adequar os recursos, adequar as escolas, adequar materiais, infraestruturas, tudo isso são coisas que é verdade que são caras, mas é um custo muito pequeno em nome da inclusão e das condições e do valor da igualdade de educação e do acesso e sobretudo da possibilidade de um futuro, porque nós sabemos que muitas destas crianças, se acompanhadas na idade certa, com os meios adequados, isso fará toda a diferença na sua capacidade depois de ter uma vida autónoma, uma vida independente no futuro, enquanto que se não forem acompanhadas nestas idades precoces, depois isso pode ter consequências gravíssimas do ponto de vista da sua autonomia. E, como tal, eu queria dizer que nós estamos muito interessados e absolutamente disponíveis para as alterações que considerarem ser necessárias para melhorar o acompanhamento destes alunos. Há coisas que às vezes são demasiado simples e que não se percebe como é que se chegaram a acontecer. É o caso da dimensão das turmas, em que a própria lei impõe um limite para a dimensão das turmas e nós sabemos que há muitas escolas em que, por falta de oportunidade, por falta de abertura da tutela para abrir, ou do Ministério, para abrir mais turmas, a direção da escola foi obrigada a autorizar que as turmas fossem para além do limite legal e nós temos turmas de 30 alunos, com alguns com necessidades educativas especiais, o que é absolutamente violento para as necessidades destas crianças. Queria apenas, para além de mostrar a nossa disponibilidade e o nosso interesse óbvio nesta matéria, perguntar relativamente à transição para a vida ativa e em relação à formação de professores, porque destacaram que são dois mecanismos que não estão a funcionar tão bem como deviam. Que mecanismos é que alterações é que seriam necessárias nesta matéria, na transição para a vida ativa, mas também na questão da formação inicial de professores, como é que acham que poderíamos melhorar estas duas matérias? E mais uma vez saudar o professor David e a professora Fátima pelas questões que aqui nos trouxeram.
Muito obrigada, senhora deputada. Passava a palavra à senhora deputada Odete João, do Partido Socialista. Faça a favor. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Laura Magalhães, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu não tenho nenhuma questão a colocar em concreto. Quero cumprimentar o Sr. Professor David Rodrigues e a Sra. Professora Fátima Cabreirinha. E este cumprimento estende-se ao resto da associação pelo facto de ter vindo cá, e quero congratular por isso, trazer aquelas que são os vossos conhecimentos, as vossas preocupações, os vossos contributos, dar a conhecer a associação, a sua missão e a atividade, e nomeadamente o impacto que ela gera nos docentes, nas famílias e noutros profissionais. Dar os parabéns pelo trabalho que têm vindo a realizar. Eu conheço minimamente, não conheço, confesso que não conheço profundamente o trabalho que realizam, mas conheço minimamente, posso dizer assim, porque no centro de investigação onde trabalhava anteriormente desta legislatura, há uma professora da qual eu sou muito próxima, que ela debruça-se muito sobre estes assuntos, daí eu ter o conhecimento sobre a vossa associação. Relativamente ao desafio que nos lançaram, nomeadamente para criarmos aqui uma parceria entre a associação e este grupo de trabalho, consideram, e isto em meu nome pessoal, mas penso que também é extensível a todo o grupo parlamentar do PSD, que é muito positivo e que podem desde já contar connosco para esta parceria, pois consideramos que a educação faz em conjunto e na interação com os diferentes contributos das várias entidades. Por isso estamos totalmente disponíveis para colaborar. Dizer-vos ainda que vamos analisar e debruçar-nos sobre estas que são as vossas inquietações que nos transmitiram aqui hoje, porque as necessidades educativas especiais são uma preocupação para todos nós, tal como já foi dito aqui pela senhora deputada do Partido Socialista. São também uma preocupação para esta comissão, daí termos criado novamente um grupo de trabalho específico para trabalhar estas questões, mas são também uma preocupação para o PSD, porque penso que sabem que no programa do PSD estava contemplada esta temática, porque consideramos que ainda existem barreiras culturais, barreiras relativamente aos conteúdos curriculares universais, entre outras, incapazes de proporcionar a estes alunos as oportunidades de construírem um trajeto que os prepare para a vida ativa. Daí que iremos analisar e discutir estes que são as vossas preocupações e inquietudes. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Boa tarde. Desculpem, peço desculpa pelo atraso. E também queria começar por agradecer a vossa vinda da Associação para a Inclusão e do professor David Rodrigues e da doutora Fátima Craveirinha. Enfim, por várias razões, umas estritamente do foro político e do trabalho que me traz aqui, outras por razões pessoais e familiares próximas, é um tema que me diz muito. E muitas das coisas que trazem aqui não são, obviamente, coisas novas, são coisas que, lamentavelmente, sabemos que acontecem, e pela positiva vamos tentando minimizar os seus impactos e vamos tentando resolver algumas. Talvez tenha aqui duas questões muito concretas. Uma é, falava nos dois grandes segmentos que existem hoje em dia, nas adequações curriculares e no SEI. Pronto, e dizia, isto a nível das possibilidades, que seria talvez possível encontrar aqui uma medida intermédia. E a minha pergunta em relação a isso é, quão fácil e quão objetivável é encontrar um critério que permita colocar os alunos, então não em dois, mas em três segmentos? Porque às vezes o problema aqui é desta subjetividade, aliada ao que dizem bem, às vezes algum trabalho pouco preparado na classificação dos alunos e depois são mal arrumados, e isso condiciona completamente o seu perfil e o seu futuro e o seu percurso. Portanto, se têm algum suporte ou têm trabalho vosso, empírico, que seja, que permita dizer, nós sabemos como é que isto se faria, qual era a chave para identificar estes alunos. Isto por um lado. Por outro lado, gostava de ouvir também a vossa opinião sobre um tema mais alargado, que é no modelo de inclusão, ou no modelo de ensino, no sistema de ensino, qual é o modelo que vos parece mais... Parece uma pergunta um bocadinho vaga, mas qual é o modelo que vos parece mais advogável, se é que existe um, ou se devem coabitar mais do que um? Se é um modelo de escolas de referência, se é um modelo em que os pais podem escolher qual é a instituição onde gostariam de ter os filhos, se preferirem um centro ocupacional, se preferirem... qual deveria ser o modelo, ou que coexistência de modelos acreditam que faria sentido existir? E, finalmente, uma questão que me preocupa, para a qual eu não tenho resposta e não tenho encontrado, de facto, resposta cabal, é esta da integração na vida adulta. De facto, estes miúdos, quando saem do sistema de ensino, são entregues a nada. E eu, à exceção de facto, de alguns programas de estágios que ainda conseguem, durante algum tempo, encontrar uma resposta e um sentido de vida para estes, depois já jovens ou adultos, eu acho que esta, é para mim, é uma das grandes questões. Também porque, graças a Deus, a esperança de vida destas crianças aumenta muito, o set de competências também vai sendo aumentado, e isso é uma coisa boa, mas que depois tem um efeito perverso a seguir. E isto é uma pergunta aberta, mas que me preocupa muito o que é que se vai fazer a seguir. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Obrigada, Sra. Deputada, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho. Cumprimentar também a delegação presente que aqui está, da Pinandi, o professor David Rodrigues, a professora Fátima Craveirinha. Agradecer desde já a exposição que nos fizeram hoje, mas saudar também o trabalho e a reflexão que têm feito no passado, que tem sido tremendamente importante para que de facto haja um conhecimento da realidade e das dificuldades que se vivem lá fora. Porque o trabalho e as propostas que os grupos parlamentares, e depois com essa informação, cada grupo parlamentar fará naturalmente o que entender, mas as propostas que os grupos parlamentares possam apresentar têm que ser baseadas nesta realidade e no que se passa lá fora, e não naquilo que nós cá dentro achamos que se passa lá fora. E por isso é fundamental, de facto, que nos cheguem essas reflexões e essas preocupações, e agradecer que tenham colocado aqui questões que o PCP tem vindo a levantar e a denunciar há muito tempo, da questão da falta de professores em número suficiente de educação especial, da falta de técnicos, e quando falamos aqui de técnicos, falamos de uma panóplia, perdoem uma expressão muito grande, estamos a falar de psicólogos, estamos a falar de terapeutas da fala, estamos a falar até de outros técnicos com outro tipo de especializações, e estamos também aqui a falar da carência de funcionários, de assistentes operacionais, ou vai-se mudando o nome, mas as suas funções vão-se mantendo sempre as mesmas, não é? Vão-se mantendo as mesmas funções e vai-se mantendo a mesma carência ou até agravando, como se verificou nos últimos anos. O que para nós também não está desligado daquilo que foi um corte brutal que a escola pública sofreu nos últimos 4 anos e que a educação especial também sentiu isso, designadamente em sede de orçamento de Estado, com cortes superiores a 50 milhões de euros entre 2011 e 2015, e que nós não podemos deixar aqui de responsabilizar politicamente o governo do PSD e do CDS por esta escolha política, que tem consequências objetivas e concretas na vida de crianças e jovens com necessidades especiais e no seu percurso educativo. Agradecer por isso que, de facto, tenham colocado novamente estas dificuldades que persistem e a necessidade que é urgente, de facto, de as ultrapassar, porque há um conjunto de legislação e de instrumentos jurídicos, tanto internacionais como mesmo nacionais, a nossa Constituição da República, que já prevê o direito a uma escola pública inclusiva. Os instrumentos jurídicos existem, por isso cumpra-se de facto o que dizem estes instrumentos jurídicos e dê-se condições à escola pública para garantir a estes jovens e a estas crianças o direito ao ensino em igualdade de oportunidades, como nós defendemos, e de facto numa escola que seja efetivamente inclusiva e que não seja inclusiva só no papel. Acompanhar aqui e pedir que aprofundassem aqui também a vossa preocupação sobre a realidade da educação especial no ensino secundário, é de facto, porque o alargamento da escolaridade obrigatória não pode nunca representar para estes jovens a degradação da qualidade pedagógica e a degradação da sua qualidade de vida também, antes, pelo contrário, tem sim que significar um grande avanço naturalmente um grande avanço na sua inclusão. E colocar aqui também à reflexão, não foi mencionado por vocês, mas também ao nível do ensino superior, se há alguma reflexão ou alguma preocupação que nos possam naturalmente trazer aqui também para a mesa, porque é também uma realidade que nos preocupa. Nós falamos aqui do ensino obrigatório, mas o ensino superior, não sendo obrigatório, é também um direito que os jovens com necessidades especiais, que os jovens com deficiência têm de o frequentar. Deixava aqui também a questão do número de alunos por turma e agradecer por novamente colocarem aqui o facto de que muitas vezes não é cumprida a lei no que se refere aos alunos com necessidades especiais, ultrapassando o número que está estabelecido. Dizer que o PCP colocou várias perguntas sobre essa matéria ao anterior governo e dizer também, quando digo vários, digo aproximadamente 100, sobre questões relacionadas com a educação especial, e dizer que mais de metade não tiveram qualquer tipo de resposta, o que também em si é significativo, e dizer que também sobre isto nós, tanto num regime jurídico de educação especial como em medidas para a escola inclusiva, fomos sempre apresentando projetos de resolução e projetos de lei. Por último, uma pergunta que queria colocar sobre o subsídio de educação especial, porque foi também aqui falada a questão da intervenção precoce e do acompanhamento que deve ser feito a estas crianças e jovens. Recentemente, e quando recentemente falo no ano passado, foi denunciada uma situação de atrasos e de suspensão de pagamentos do subsídio de educação especial, sendo que o PCP alertou na altura para as consequências que isso teria nos tratamentos de crianças e jovens que deixaram de poder fazer esses tratamentos porque os pais não tinham condições para pagar e porque não tinham o subsídio de educação especial, que é da responsabilidade da Segurança Social, não lhes tinha sido transferido e alguns não lhes tinha sido atribuídos. Isso de facto não partilham da ideia de que o interromper de qualquer tratamento ou de qualquer acompanhamento destas crianças e jovens tem consequências gravíssimas naquela que pode ser o seu desenvolvimento e naturalmente a sua aprendizagem no seu percurso educativo e na sua formação enquanto indivíduo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agradeço as questões colocadas por todos e dizer que realmente os grupos parlamentares aceitaram todos a vossa proposta de parceria e de contributos, o que muito nos agrada, e portanto só temos que agradecer em nome deste grupo de trabalho a vossa disponibilidade para colaborarem naquilo que tem de ser uma missão conjunta e comum. Passava então agora a palavra para responderem às questões colocadas. Faça favor.
Para nós que tomamos o pequeno almoço, almoçamos e jantamos educação especial, é sempre muito interessante ouvir estas questões, porque ficamos sempre com vontade não de ficar aqui 20 minutos, mas ficar aqui mais tempo a discutir, porque são questões complexas e que são questões que vale a pena aprofundar. Mas nós vamos ser, agora não se diz telegráficos, vamos ser twitters rapidamente para procurar resolver isto. A minha colega Fátima Cravirinha falará mais sobre a questão da transição para a vida adulta e da questão da intervenção precoce, e eu faria um comentário às outras questões. Deixem-me dizer que o nosso sistema de educação especial é um sistema que, ainda que nós, e temos que continuar a criticá-lo para o melhorar, é um sistema que ao nível internacional não fica demasiado mal na fotografia. Eu gostava de dizer isto, eu fico sempre muito orgulhoso quando vou ao estrangeiro, dizer que nós temos 98% das crianças com dificuldades na escola regular. Isto é um esforço tremendo que o nosso país fez. E eu acho sempre muita graça a dizer aos meus colegas, por exemplo, alemães, que dizem que a inclusão é cara, e eu gosto de dizer, pois, mas nós conseguimos tomar opções no sentido também de ter possibilidade de pagar a 6 mil professores que estão nas escolas para aguentar a inclusão, para promover a inclusão. E, portanto, mais uma vez, a questão não é só de dinheiro, é uma questão de quais são as opções que estão por trás do dinheiro, não é? E eu penso que Portugal não é de agora, nós temos um esforço feito ao nível da inclusão que vem desde 69, antes ainda, no tempo de outra senhora, não é? No tempo do outro regime, nós começamos com a inclusão de alunos com deficiência visual nessa altura, e, portanto, o que nós estamos agora é digamos, a usufruir, ou estamos a avaliar um sistema que tem quase 50 anos de evolução e de trabalho. E, portanto, nesse aspecto, nós temos, comparativamente com outros países, nós temos uma situação que é uma situação simpática, o que não nos descansa nada, por outro lado, que é quando nós vemos tantas questões que nós dizíamos, bom, bastava só melhorar isto, que nós podíamos melhorar muito mais os serviços que são dados. Portanto, gostava de pôr esta questão de princípio, não que nós estejamos satisfeitos, a coçar a barriga de satisfeitos, a dizer que bom que é a inclusão, mas também para dizer que nem tudo está mal, e nós temos realmente, comparativamente com os países europeus, nós somos muitas vezes, só para lhes dar uma ideia, não há 38 países, não vêm a Portugal por acaso, só por causa do sol, vem porque as pessoas conhecem qual é a nossa experiência ao nível da inclusão e valorizam esse esforço que tem sido feito ao nível da inclusão. Bom, em relação às questões da formação de professores, a questão de professores, a formação de professores, o que se passa é que nós hoje sabemos que a formação de professores tem que se desenvolver segundo princípios que a tornam mais eficaz. Um dos princípios é a ligação entre teoria e prática, sem dúvida. E outra teoria, outro princípio, é o que nós chamamos muitas vezes o isomorfismo, quer dizer que a pessoa viva durante o curso situações semelhantes àquelas que ela vai encontrar na vida profissional. Portanto, o que nós pensamos é que devia ser realçado na formação de professores que os cursos de especialização devem ter não só uma formação específica, uma formação sólida em relação aos conteúdos mais teóricos, mais conceptuais em relação à educação inclusiva, mas que devem também ter períodos probatórios em que a pessoa possa ter oportunidade de testar as suas capacidades em contextos reais. E isso nós pensamos que é qualquer coisa que não se resolve só ao nível, muitas vezes se disse, isso é com a A3, com a Agência de Acreditação do Ensino Superior. Não é só com a A3. Acho que é importante que o Governo tome uma posição decidida em relação ao que é a qualificação dos professores para a Educação Especial e talvez, eventualmente, rever alguns dos critérios que estão consignados para os cursos de especialização. Isso seria uma outra conversa mais longa, mas se estiverem um dia interessados nisso, nós podemos conversar também sobre isso, quais são os critérios que hoje pertencem aos cursos de especialização. Em relação à questão retiro o que disse a senhora deputada Laura Magalhães sobre, ainda que em passant, sobre o desenho universal do currículo, que é uma questão que eu penso que é extremamente importante, quando muitas vezes nós pensamos, mas o que é possível fazer mais nas escolas? Há tanta coisa para fazer nas escolas, apesar do que eu disse anteriormente, não é? Coisas muito importantes é que nós consigamos apoiar as escolas, e isto, apoiar as escolas, quer dizer que é preciso pessoas, que é preciso projetos, que é preciso ideias, para apoiar as escolas, para terem uma diversificação do currículo. Há pouco estive na audição da manhã e falava-se da questão da avaliação, não é? A avaliação é uma coisa muito simples. A avaliação tem que ser tão diversa quanto a pedagogia. É muito simples. Quando eu tenho uma pedagogia diversa e uma avaliação que é única, dá asneira, não é? Dá asneira. E vice-versa, não é? E, portanto, é muito importante que estas questões estejam ligadas umas às outras. E, portanto, nós precisamos desenvolver nas escolas perspectivas sobre o desenho universal do currículo. O que é o desenho universal do currículo? É eu conceber o currículo de tal maneira que nenhum aluno, é o que se dizia nos Estados Unidos, no projeto, no child left behind, nenhuma criança deixada para trás. A ideia é esta. É eu conceber o currículo desta maneira. E não vamos descobrir a pólvora sem fumo. Já isto está escrito, isto está testado, isto está feito em muito lugar. E nós precisamos de incentivar isso nas escolas, em lugar, em contraposição, de um currículo único que vai ser avaliado num exame final e que tudo, parece que tem umas metas e tudo tem que ser aquilo. E nós, realmente, o que nós sabemos hoje é que o currículo tem que ser, para ser um currículo inclusivo, tem que ser um currículo diverso. Isso, sem dúvida. Quanto à questão que a senhora deputada Marisa Bessa colocou sobre qual é o sistema melhor, olha, eu não sei muito bem responder qual é o sistema melhor de educação inclusiva. Agora, eu penso que o sistema que nós temos é um sistema que resiste a algumas propostas de alteração, isto é, o nosso sistema não está de tal maneira errado que seja preciso dizer deitar este fora e arranjar outro. Eu penso que nós temos uma estrutura que é uma estrutura que aguenta, que tem que ter uma certa flexibilidade para melhorar. E eu penso, por exemplo, que há muita coisa para melhorar, seria uma lista enorme, não temos tempo para isso, há uma lista enorme para melhorar, sobre as escolas de referência, sobre a função das unidades, sobre a questão da referenciação dos alunos, muita, a questão que falou a minha colega sobre a tal medida intermédia que ela vai falar agora a seguir, há muita coisa para melhorar, mas eu penso que o sistema que nós temos atualmente é um sistema que, comparativamente ao nível internacional, até nos prestigia nessa perspectiva. A questão da transição para a vida adulta, quando me coloca esta situação que será tratada mais tarde, eu penso que, e é isso que nós temos visto nas boas práticas que existem, lembrava-vos, por exemplo, que há uma semana atrás foi editada pela Fundação Calouste Gulbenkian num livro exatamente sobre experiências de transição para a vida adulta, que, com base na ASOL, naquela associação que existe em Lafões, um trabalho fantástico que eles têm desenvolvido, e basicamente a ideia é diferenciar percursos no ensino secundário. O ensino secundário durante muito tempo foi antecâmara da universidade, só servia para isso, e a grande dificuldade foi que nós não conseguimos diversificar suficientemente o ensino secundário, e isso levou muitas pessoas com dificuldades a ficarem encalhadas no sistema, porque eles não tinham maneira de se desenvolver de outra forma. Telegraficamente também estou de acordo com o que diz a senhora deputada Diana sobre todos estes aspectos, e gostava de falar do ensino superior. O ensino superior tem sido realmente, há um novo vocacionalismo do ensino superior. Quer dizer o quê? Quer dizer que durante muito tempo nós olhamos para o ensino superior como se fosse uma coisa que era opcional, uma coisa que algumas pessoas, uns few happy, haviam de chegar lá, não é? Hoje em dia o ensino superior não é isso. Hoje em dia o ensino superior tornou-se em grande medida um curso de formação profissional. E, portanto, parece muito absurdo como é que nós temos negligenciado tanto a questão da inclusão no ensino superior. E nós deixamos no ensino superior, deixamos ficar as políticas de inclusão ao cuidado das universidades. Isto é, cada universidade pode ter um grupo, mas pode não ter. Também pode não ter. Por acaso existe, como sabem, há o CTADES, não é? Que é o grupo interdisciplinar em universidades, mas as universidades continuam a pensar que a inclusão no ensino superior é, digamos, basicamente um favor que nós fazemos aos alunos com dificuldades. E, portanto, é preciso realmente criar um outro sistema por isso, por tudo e também mais por isso, porque o ensino superior hoje tornou-se uma via, que é uma via imprescindível de formação profissional. Hoje em dia nós não imaginamos que muitas pessoas possam ter uma profissão e possam ser capazes de ser autossuficientes e participativas na sociedade, se não tiverem a possibilidade de aceder ao ensino superior. Portanto, e penso muito importante. Em relação ao subsídio de educação, especial, obviamente nós sempre fomos contra a perspectiva de cortar estes subsídios e de emagrecer estes subsídios. Eu penso que muitas vezes as pessoas não fazem realmente ideia do que é o ónus, do que é o desgaste de ter um filho ou de ter um parente com condições de deficiência, não é? E não ter possibilidades para o atender. E, portanto, não há dúvida que também que houve, como eu disse no princípio, uma grande falência do sistema público em relação, nos últimos anos em relação a isto. Lembram-se das famosas meias horas, não é? Dizia-se que as crianças tinham meia hora de psicologia. Ninguém sabe... Continuam a ter, não é? Ninguém sabe o que é meia hora de psicologia, não é? Deve ser boa tarde, até logo, não é? Ninguém sabe o que é meia hora de fisioterapia só, não é? Portanto, nós precisamos, sem dúvida, de reforçar estes meios, mas reparem também qual foi o drama que nós chegamos. Nós cortamos esses meios e não demos às famílias com menos possibilidades a hipótese, a possibilidade de irem buscar meios do outro lado, porque eles não tinham sequer estes subsídios que os ajudavam a recrutar estes meios. Portanto, acho que nós levamos muitas pessoas, nós estamos muito em ligação com... Há 19 grupos de pais a favor da inclusão, não se esqueçam. A questão da inclusão não é assim, uma coisa... Há 19 grupos de pais a favor da inclusão, e estes pais vivem situações muito angustiantes em relação a esta dificuldade que eles têm de ter os meios que eles acham que são óbvios, que são necessários, que são importantes, como dizia a senhora deputada Joana Mortágua, que são, se forem dados atempadamente, fazem toda a diferença. Se forem dados mais tarde, se calhar já não fazem essa mesma diferença. E agora passava rapidamente para...
Em relação, já agora, aos subsídios e aos apoios dos CRIs, das escolas, etc., é claro que o subsídio de educação especial é muito importante, especialmente quando não existem apoios na escola, através do CRI, que permitam aos alunos ter esse tipo de apoios ali, não é? O que é que acontece? Com os cortes que houve a estes CRIs e às terapias que os meninos podem ter na escola, eles têm os tais 30 minutos, a maior parte deles, 30 minutos por semana. Ora, 30 minutos de psicologia ou de fisioterapia ou de terapia da fala, para quem sabe o que eles fazem com os alunos, não é praticamente nada. Portanto, só o ir buscar o aluno, estar com o aluno, a tentar motivá-lo para o trabalho, etc., quando começa a trabalhar alguma coisa, ele vai embora. E, portanto, é muito pouco útil aquilo que estão a fazer neste momento com os alunos. Porque 30 minutos praticamente não é nada. Agora, realmente, como é que se resolve isto? Aumentando realmente os recursos. Mas, na nossa opinião, temos falado muito sobre isso e, possivelmente, a nossa ideia seria, por que não, permitir às escolas contratar diretamente esses técnicos, de acordo com as necessidades que têm e com o conhecimento que têm dos alunos. Porque, muitas vezes, aquilo que o CRI promete de técnicos especializados, com grande experiência na área, etc., acaba por não ser real, porque os CRIs, os técnicos que enviam às escolas, não são propriamente os técnicos que estão a trabalhar nas instituições, mas são técnicos que eles contratam para ir às escolas, e que a maior parte deles não têm grande experiência. E portanto, não têm essa tal mais-valia.
Deixem só talvez reforçar isto, que eu acho que isto é um ponto muito importante. O modelo dos CRIs é um modelo que, à partida, é um modelo interessante, que é um modelo de nós termos pessoas com mais experiência que, em lugar de apoiarem os alunos que estão em escolas especiais, vêm apoiar os alunos que estão na escola inclusiva. Parece-me uma boa ideia. Só que esta ideia, como estava a dizer a Fátima, foi muito desvirtuada, porque os técnicos que estão a vir já não são os técnicos com experiência, são muitas vezes técnicos que são contratados só para esta função, são técnicos que não têm tempo para se ligar à escola. Vocês imaginem que esta, por exemplo, como é que um terapeuta da fala pode trabalhar com a escola se não perceber o que está a ser feito em português? Como é que um fisioterapeuta pode trabalhar se não perceber o que é feito, quais são as barreiras que a criança tem, não é? E, portanto, o que se passou, e há um estudo muito interessante que foi discutido aqui na Assembleia da República sobre os CRIs, que foi uma conferência parlamentar que existiu aqui sobre os Centros de Recursos para a Inclusão, um trabalho feito pelo Dr. Jerónimo Sousa, que apresentou um trabalho muito interessante sobre os CRIs e que está disponível, se os senhores deputados quiserem, nós podemos facultar esse trabalho, e que mostra esta dificuldade, estas carências que têm os CRIs.
Outro aspecto que consideramos que os CRIs poderiam ser uma mais-valia, ou as instituições em si, seria também no apoio à transição para a vida adulta dos alunos, por exemplo, porque aí nós sentimos realmente muita necessidade de apoio de outras instituições, de serviços da comunidade, de instituições da comunidade que muitas vezes não temos à nossa disposição, não nos abrem as portas. Com a aplicação agora da Portaria 201, seria permitido fazer outro tipo de atividades com os alunos e outro tipo de intervenção na comunidade, só que muitas vezes é dificultado pela pouca abertura também dos locais para estágios, para treino ocupacional dos alunos, etc. Portanto, também há depois uma falta de recursos a esse nível, não é? Para se cumprir depois a tal portaria. E as instituições e os CRIs poderiam dar-nos muita ajuda também nessa fase da transição para a vida adulta. Porque o que é que está a acontecer? Está a acontecer que estamos a investir em alunos até aos 18 anos, realmente, e depois dos 18 anos eles ficam em casa. Porque não têm o que fazer, porque não têm onde ir, porque entram em depressão, vão para lares, muitas vezes porque os pais não têm onde os pôr, e portanto é a situação que está a acontecer. E acaba por perder-se um pouco também. Exatamente. Tudo o que foi investido nestes alunos, não é?
E uma coisa que nós temos lutado, temos defendido, é que a transição para a vida adulta tem que ser feita no contexto inclusivo também. Porque, reparem, por vezes há aqui um salto ideológico muito que às vezes parece complicado, que é, até uma certa altura, nós somos inclusivos. A partir de uma altura que chega a transição para a vida adulta, nós dizemos, acabou o recreio, está na hora de regressar à instituição especial. E nós pensamos que não, quer dizer, é importante que todo o esforço que nós fizemos ao longo do percurso profissional e escolar do jovem seja seguido também na transição para a vida adulta, no sentido que como é que ele desenha a vida dele, como é que ele imagina a vida dele, o que é que ele pode fazer, mas também numa perspectiva inclusiva, porque às vezes dá a ideia, desculpem a expressão, mas dá a ideia, acabou o recreio, não é? Pronto, até agora fomos inclusivos, mas agora vamos ao que interessa, que agora é sério. Não, mas continua a ser muitas vezes educação também, mas há um sociólogo, há o Castells, que ele dizia sempre uma coisa muito interessante, ele dizia que os sistemas educativos se vão tornando menos interessantes no ponto de vista pedagógico à medida que se aproximam da vida profissional, porque as pessoas têm ideia, acabou o recreio e agora está na altura de fazer a formação conforme o que nós imaginamos que é a vida profissional, que é uma coisa completamente diferente também atualmente, não é? Hoje em dia também a vida profissional não é tão estrita, nem tão burocratizada, tão compartimentada como era antes, e portanto hoje em dia também não é assim.
Outras. Em relação à intervenção precoce, é claro que é um período fundamental e deveria ser incluído nesta educação dita inclusiva, ou educação especial, ou o que queremos chamar, deste grupo. Devia haver um grupo de recrutamento para a intervenção precoce, é isso que nós achamos. Portanto, no quadro devia haver especificamente um grupo de recrutamento para a intervenção precoce, onde pudessem candidatar-se as pessoas com formação para, ou seja, pessoas especializadas na área da educação especial e, se houver, especificamente na área da intervenção precoce, pessoas com formação, por exemplo, em educação de infância, que ajudem em determinadas situações, e não outras pessoas que realmente não têm nada a ver e que depois nem elas próprias se sentem bem a fazer aquele trabalho, não é? Nem dão nada de mais-valia depois também àquelas crianças, àquela família, e vai-se perder aquele tempo. Agora, há muita gente que nem sabe o que é a intervenção precoce. Os professores que fazem a formação para o ensino regular nem sabem muito bem o que é isso de intervenção precoce. Educação especial às vezes sabem, outras vezes nem tanto. E na educação especial dedica-se muito pouco tempo a essa área da intervenção precoce, que é uma área que eu acho que é fundamental, porque é o ponto de partida para tudo o resto. Não é? E devia-se realmente investir muito nisso. O que acontece agora? Eu estou num agrupamento, por exemplo, que é de referência para a intervenção precoce, tem um grupo de intervenção precoce, e todos os anos mudam os docentes que lá estão. Há uma pessoa que fica, que é a coordenadora do grupo, que está no quadro, e todos os anos mudam. Portanto, ela dizia, todos os anos tem que dar formação a toda a gente. E quando as pessoas estão a tentar já saber as coisas adaptadas, vão-se embora. E no outro ano vem outro grupo, e eu tenho que dar formação novamente. E portanto, não se compreende, não é? Quando, na intervenção precoce, se as crianças são sinalizadas precocemente mesmo, é para intervir logo e como deve ser e no contexto onde estiver e para acompanhar e dar continuidade, não é? Para além disso, transição para a vida ativa ou para a vida adulta realmente é o nosso grande problema agora também. Como resolver isto? Já falámos em várias situações e é muito difícil. Há situações, há boas práticas aqui e ali. Realmente essa publicação da ASOL pela Gulbenkian revela algumas, mas algumas fazem-se outras muito parecidas. Nós, quando lemos o livro, pensamos, olha, na escola tal fazem assim, na escola tal fazem. Mas depois há imensas onde não se faz nada disto, não é? Portanto, há boas práticas ocasionais aqui e ali, mas depois a maior parte não existe. Mais, em relação aos alunos e àquela divisão de SEI e adequações e a medida intermédia, pois eu acho que não vai ser fácil. Nem é fácil agora estar a discriminar quem é que vai para aqui e quem é que vai para lá, inclusivamente com a CIF, que não nos ajuda nada para isso. E, portanto, se calhar uma medida não vai facilitar as coisas, não vai. Porque não, então, temos pensado, às vezes refletimos sobre isso, e porque não deixar adequações para todos, adequações ou mais, ou de pequeno porte, ou de grande porte, digamos, e todos eles têm adequações e todos eles podem seguir um currículo à sua maneira, digamos, não é? Aí poderia... Exatamente. Todos eles acabavam por seguir o currículo nacional, mas de acordo com as suas capacidades, exatamente, e com as adequações de que necessitassem, seria uma das opções. E não estar a dividi-los por SEI, adequações, e agora há outra medida que não é adequações, nem SEI. Os SEIs acabam por ser alunos que são postos um pouco à margem dos outros. Portanto, há aulas onde vão, há aulas onde não vão. Acabam por não ser da turma. São da turma em algumas aulas. Incluídos na turma estão nessas, nas outras não são. Acontece que nós até temos conhecimento de algumas escolas que têm feito turmas de SEI.
Sim, senhor.
Turmas de alunos com SEI. O que não faz sentido. Portanto, eles devem estar incluídos na escola.
Uma escola especial dentro da escola.
E não propriamente numa sala à parte. Peço desculpa. Dos alunos com SEI, não é? Portanto, o que se quer é que eles sejam incluídos. Em relação às unidades, também, se calhar era importante saber-se o que é que está a passar nestas unidades, fazer uma monitorização, digamos, de como é que está a prática nestas unidades, porque também, enquanto umas são muito abertas e inclusivas e abertas à escola, outras são quase guetos, daqueles meninos que estão ali, mas é como se estivessem na instituição, ali fechados, só saem para ir almoçar e para ir ao recreio, digamos, e vão a muito poucas aulas e estão com os outros alunos muito pouco, enquanto há outras que não, realmente há outras onde a inclusão até acontece.
É uma tentação que existe muitas vezes nas escolas, é de criar dentro das unidades, não é? De criar escola. Pois, estamos um bocadinho em cima da hora.
É verdade. Agradecemos muito as indicações que nos trouxeram, os vossos contributos resultantes da vossa reflexão, mas também do conhecimento da prática e daquilo que são certamente os constrangimentos e os problemas que os docentes aos quais fazem formação vos vão também comunicando. Nesse sentido, nós estaremos também sempre disponíveis para receber os vossos contributos, quer por escrito, quer neste tipo de formato de audiência ou de encontro ou de reunião, como entenderem. E, portanto, disponham sempre, contaremos também sempre com o vosso trabalho. Muitas felicidades, quer pessoais, quer para a instituição que dirigem, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.